E hoje, na nossa última entrevista sobre o universo pets, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Ângela Del Grossi, que é psicóloga e especialista em comportamento animal. Obrigada pela presença, uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando mais um pouquinho, né, dessa relação entre tutores e cães.
E essa relação que é tão forte, né, ela está fazendo com que os humanos vivam mais felizes? Ela está fazendo bem para os humanos e vice-versa também para os animais?
Então, Luciana, é questionável, né? Deveria estar, né? Porque o próprio contato com o cão, ele favorece o bem-estar, porque quando nós temos o contato com o cãozinho, só de acariciar, de estar na presença de um cão, temos a liberação da ocitocina, que é um hormônio do vínculo, né? Que libera o hormônio para o desenvolvimento de apego e empatia entre as pessoas e entre pessoas e cães. Então, deveria ser. O problema é quando essa relação começa a ficar comprometida pelos problemas comportamentais que os cães começam a apresentar. E muitas vezes esses problemas são decorrentes da própria relação ou da falta de entendimento das necessidades caninas.
Quem erra é sempre o humano, claro.
Muitas vezes, né? Os cães, eles vão tentar...
O que a gente está fazendo de errado?
Os cães, eles vão tentar se expressar na rotina, no dia a dia, com as necessidades que eles têm de roer, de pular, de cavar, brincar. E quando nós não entendemos que essas necessidades existem e damos oportunidade para que eles extravasem de alguma forma com isso, eles vão procurar fazer isso com o lixo de casa, com os sapatos, com os móveis, latir, uivar, chorar por não ter se adaptado a ficar sozinho, né, ter autonomia. E o humano, muitas vezes, se irrita, não tem muita paciência com isso. Então, é importante pensar, você está preparado para ter um cão? Né, entende quais são as necessidades dele, o que você precisa saber sobre cães para adquirir um e ter ele no seu convívio, porque o que a princípio seria para ajudar, para você ter uma companhia, para desenvolver o teu lado emocional e, enfim, a gente pode até explorar um pouco mais e entender que os cães, eles não estão só para companhia. Existem outros tipos de ajuda que eles nos oferecem, como os cães de serviço, os cães de trabalho, cães terapeutas,
cães guia,
é um serviço, exatamente, né, cães ouvinte. Então, deveria vir para ajudar, mas quando nós não entendemos de que forma isso precisa ser feito, começa a comprometer a nossa relação com eles, né?
O que devemos fazer para ter essa relação de forma melhor, de forma mais saudável?
Acredito que o grande problema que nós temos hoje é a humanização dos cães. Entender que o cão hoje é tratado como um membro da família é importante, saudável, né? Nós temos as famílias multiespécie hoje que compõem com cães, gatos, aves, né? A questão é tratar o cão como cão e não como um humano. Né? Ele tem necessidades diferentes das nossas, ele não pode comer o que nós comemos, né? É diferente a alimentação desse cãozinho, os hábitos, a rotina, as atividades que ele pode e deve fazer. Conviver com outros cães é importante também, né? Imagina você não conviver com nenhum humano, não conviver com ninguém da sua espécie, né? Então, quando ele não consegue ter essa troca com outros cães de uma maneira saudável, não tem uma prática de exercício, não tem uma rotina saudável, você começa a oferecer alimentos que não fazem parte da rotina alimentar dele. Roupinhas em excesso, banho em excesso, perfume em excesso, enfim.
Descaracterizando o cachorro.
Descaracteriza, exatamente, né? Não é uma necessidade canina. E aí você começa a criar problemas para esse cão e os comportamentos que ele vai começar a apresentar começa a comprometer a nossa relação.
Agora, quem leva uma vida, então, uma relação saudável com o seu animal de estimação, consegue usufruir de tudo que é bom mesmo nessa relação?
Sim, porque é fantástico, né? Poder nos relacionar com eles, eles têm muito para doar. E, com certeza, um cãozinho tranquilo dentro de casa, com toda a rotina estabelecida e as suas necessidades satisfeitas, ele colabore muito no nosso dia a dia, né? Não só na companhia.
Agora, essa rotina é o quê? Todo dia, por exemplo, passear todo dia, é isso?
Vai depender da idade do seu cão, da raça do seu cão, do perfil, né? A proatividade que ele tem. Existem raças e o perfil de cão mais proativa. Cães de trabalho, por exemplo, Border, Golden, Labrador, são cães que geneticamente foram desenvolvidos para um trabalho. E quando você não dá o que fazer, não dá uma atividade para esse cão, ele provavelmente vai te criar N transtornos em casa, né? Então, é importante entender o perfil do seu cão. E um especialista, um profissional da área vai conseguir te ajudar a identificar isso, né? Uhum. Cães sem raça definida normalmente são muito ativos, né? Também. Uhum. E aí é importante os cãezinhos que estão sendo adotados hoje entender o perfil de cada cão e dar a devida atividade para ele. Cães idosos têm uma necessidade menor de atividade, mas não podem ficar sedentários também. Né? Uma boa caminhada, tomar um pouco de sol, fazer um pouco de atividade é importante.
Uhum. Agora, o tutor, por exemplo, que trabalha o dia todo, que fica fora de casa o dia todo, né? Ele tem que se preocupar? O que, que ele tem que fazer para que esse animal não fique depressivo até por estar sozinho?
Sim, tem que se preocupar sim. Ouço muitas pessoas hoje me falarem que não morrem de vontade de ter um cãozinho, mas não pegaram ainda porque não tem condições de cuidar, não tem uma rotina que favoreça dar atenção a esse cão. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque é importante você pensar não só na sua rotina e não em ter um cão para satisfazer as suas necessidades. É uma troca, toda relação é uma troca. Ele vem para satisfazer uma necessidade sua e você também tem que satisfazer, né, as necessidades do cãozinho. Então, ter tempo para fazer atividades, para passear, para alimentar com calma, para brincar. Né? O passeio, eu vejo muitas pessoas passeando com o celular na mão, correndo, arrastando o cão porque está atrasado. Mal deixa o cãozinho curtir o passeio, fazer as suas necessidades. Então, o cão precisa explorar esse passeio, ele precisa farejar, ele precisa correr, brincar num parque, entre outros cães, enfim. Se você não tem tempo para isso, fica complicado. Uhum. Né?
Restringir. E quanto tempo? De quanto tempo tem que ser um passeio?
Vai variar de acordo com o perfil do cão, né? Cada cão tem uma necessidade. Às vezes, para um cão idoso, como eu falei, ou um cão mais tranquilo, que não tem tanta energia, uma boa caminhada, uns 10, 20 minutos, pelo menos, né? Talvez seja o suficiente. Para outros cães, você vai brincar uma hora, correr, jogar bolinha...
E ainda vai ter energia,
exatamente. Uhum. Então, né...
Muita diferença entre criar um cachorro numa casa ou num apartamento?
Não, conversei sobre isso com uma cliente essa semana. Tenho vários clientes com cães em apartamento, cães grandes com uma proatividade muito alta e que conseguem conviver no apartamento tranquilamente. Por quê? Tem a preocupação de socializar esses cães com outros cães, de promover atividade durante a semana, passeio, e esses cães vão para o apartamento praticamente para dormir. Agora, se você tem um cãozinho em casa, não estimula, não brinca, não passeia, não é o fato de ter um quintal para ele é que vai favorecer esse cão ser mais feliz.
Uhum. E para o humano, né? Qual é o benefício de se desenvolver essa rotina também? Porque passear com um animal não faz bem só para o animal, né? Também faz para o humano.
Exatamente. É interessante que, se você observar, quando você vai andar na rua sozinha ou caminhar e com o cão, é diferente, né? Você acaba conhecendo outras pessoas, né? E alimentando outras relações também. E a caminhada faz tão bem quanto pro cão quanto pro tutor. Exatamente isso que você citou. Então, tira a gente também desse sedentarismo, né? E acaba fazendo com que a gente se exercite um pouco mais. Brincar com o cão, o lúdico, né? Quantas vezes a gente tá ali sério, chega em casa preocupado, com um dia cheio de trabalho, né? Nervoso, estressado, chega em casa, abre um sorriso enorme,
né? É uma terapia, porque... né?
Exatamente. Então, só de ver o cão, ter uma companhia, a forma como ele nos recebe, esse contato já é terapêutico, né? Falando de cães terapeutas, por exemplo, quando visitam hospitais, asilos, e é extremamente saudável, né? E ajuda muito na recuperação das pessoas, inclusive, que estão num estado, né, mais debilitado.
Mas você falou que tem animais, então, que chegam em casa só para dormir, né? Mas tem aqueles animais também que ficam o dia todo em casa, mas se eles tiverem uma rotina, um horário para passear de manhã, na tarde, já ajuda?
Ajuda, e hoje o mercado pet evoluiu muito, então nós temos muitos brinquedos interativos no mercado, muitas opções para você proporcionar atividades para o seu cãozinho em casa enquanto você sai. O que nós chamamos de enriquecer o ambiente de casa do ponto de vista do cão. Porque quando nós montamos, né, a nossa casa, toda a mobília, todo o projeto é pensado na gente, né, nas nossas necessidades humanas e não dos cães. Para gatos, por exemplo, você tem a verticalização, né, dos espaços nas paredes para que eles possam utilizar esse espaço como uma necessidade que eles têm. E para os cães, isso não foge muito à regra. Né? É necessário criar um ambiente rico para que ele possa usufruir desse ambiente e atender às suas necessidades também. Então, existem várias coisas que dá para a gente criar em casa com esses brinquedos e deixar para que eles não fiquem no ócio, né? E não desenvolvam aí uma ansiedade e um estresse por conta de falta de atividade.
Tem muita gente que, com dó de ter um animalzinho só, acaba arrumando um outro para fazer companhia para ele. Isso é certo? É assim mesmo?
Bem lembrado. Muitas pessoas fazem isso. É muito bom, mas precisamos pensar que se você já não tem tempo para um, para dois, a regra vai ser a mesma. Se não levar para passear, se você não é porque tem um quintal grande, não é porque tem um outro cão nesse quintal, nesse espaço, não é porque você comprou o brinquedo e deixou lá que a tua responsabilidade, né, a tua
diminui,
obrigação,
né?
Não, né, você vai ter que continuar tendo a responsabilidade de brincar, de fazer atividade com esse cão, de levar para passear, e aí ao invés de ter um, vai ter dois para fazer isso.
E se os dois não se entenderem muito bem?
Também existe essa possibilidade, né, é importante fazer o período de adaptação. Procurar identificar se o seu cãozinho primeiro é um cão sociável, é um cão que tem uma predisposição para aceitar outros cães no ambiente, né? Se for um macho, talvez seria mais interessante pegar uma fêmea, porque aí favorece a interação, né? Dois machos e duas fêmeas, a predisposição para disputar o ambiente é maior, não quer dizer que vai acontecer, mas é maior. Cuidar com outros cuidados que são importantes, castração, né, e saúde, enfim. Ter outro cão no ambiente é saudável, mas não exclui a responsabilidade que você tem aí com toda a rotina.
Eles não sentem falta do instinto de viver em matilha?
Os cães, eles vivem em grupos, eles precisam se socializar, eles precisam ter o convívio com outros cães, mas não é, a organização de cães, ela é diferente de lobos, né? Então não existe a mesma organização de matilha, não tem essa dependência, essa hierarquia que é construída, né? Mas existe a necessidade de socializar, da convivência com outros cães.
Então, eles podem viver tranquilamente, assim, do jeito que eles vivem hoje em dia.
Sim.
E com gatos, eles estão se dando bem?
Também. Se você faz uma boa adaptação, as diferentes espécies convivem, né, tranquilamente. Claro que com necessidades diferentes, né, mas convivem.
Bom, mais alguma dica aí para esse relacionamento ficar bom, ficar interessante?
Sim, é importante sempre pensar que toda relação, ela é construída com respeito à necessidade do outro. Relações humanas, entre as espécies, e nós precisamos ter respeito pelo cãozinho e pelo desenvolvimento dele, por todas as suas necessidades. Pensar que algumas famílias buscam no cão a compensação das frustrações, né? Então, tem uma depressão, aí eu vou me curar adquirindo um cãozinho, né? O cãozinho vai vir, ele vai contribuir para esse apoio emocional. A gente não pode esquecer dele também. Algumas famílias acabam buscando nos cães, tentam fazer dos seus cães terapeutas, né? Que elas gostam desse lado social e querem ajudar e quer transformar o cão num cão terapeuta. Nem todo cão bonzinho pode ser um cão terapeuta. Talvez a tolerância dele para crianças e idosos não seja o suficiente para ele ser um cão terapeuta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Cães de assistência também, cães de serviço. Então, identificar na hora de adotar ou comprar um cãozinho, por que você quer esse cãozinho. Né? Qual o objetivo? E o cão, ele tem que ser escolhido de acordo com o teu objetivo para a relação, o teu tempo, a tua responsabilidade, a tua disponibilidade para ele também, né? E não só para atender a sua necessidade. Acho que isso é muito importante.
Mas mesmo quem tem uma vida muito corrida pode ter um animal?
Pode.
Desde que crie essa rotina, então?
Pode. As pessoas criam rotina para ter filhos, né, Luciana? É a mesma coisa. Então, desde que você queira incluir um outro membro na família, é só se programar para que isso aconteça. Dá, mas a gente precisa se planejar.
Com muita responsabilidade,
Com muita responsabilidade, porque eles nos fazem muito bem. Mas a relação pode ficar comprometida também, né?
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde.
Obrigada, eu que agradeço.
Conversamos com Ângela Del Grossa, psicóloga e especialista em comportamento animal, na nossa série de entrevistas sobre o universo pet.